Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. Eu sou Mel Vieira e, olha, recentemente nós falamos aqui neste programa sobre o que é o HPV, o vírus do papiloma humano, e sobre a importância da vacinação contra a doença. No primeiro ano de vacinação oferecido pelo SUS, em 2014, quando a vacina ainda era oferecida somente para meninas até 13 anos, houve um surto onde meninas diziam, após serem vacinadas, que não sentiam as pernas, convulsionavam e viviam até momentos de histeria coletiva. No Acre, especialmente, esse surto persistiu até o ano de 2017. A pedido do Ministério da Saúde, a equipe do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, analisou 74 casos que haviam sido notificados pela Secretaria de Estado da Saúde do Acre. Então, no programa de hoje, nós convidamos o neuropsiquiatra e médico assistente do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, São Paulo, Renato Luiz Marchetti, para falar sobre o assunto. Ele tem experiência na área de medicina com ênfase em neuropsiquiatria. Atua principalmente nos seguintes temas: epilepsia, epilepsia do lobo temporal, transtornos mentais, transtornos psicóticos, hipocampo, ressonância magnética nuclear e crises não epiléticas psicogênicas, que é o assunto que a gente vai abordar hoje, né? Seja bem-vindo, doutor Renato, ao Saúde Sem Complicações.
Muito obrigado, Mel. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Estou à sua disposição.
Bom, devido à dificuldade de conseguir um diagnóstico, as famílias haviam assumido de antemão que os sintomas vinham de sequelas neurológicas causadas pela vacina, isso lá no Acre. Porém, os exames descartaram essa possibilidade.
Sim.
Doutor Renato, essa reação tida pelas meninas no Acre sugere qual tipo de transtorno? É um transtorno mental?
Sim, elas, na verdade, foram avaliadas, só para você, para a gente esclarecer bem direitinho o que foi feito. Houve 72 episódios de suspeita de reações adversas pelo HPV. Foram selecionados 12 casos mais graves, eram um conjunto de pacientes com manifestações de natureza convulsiva, e esses pacientes foram trazidos para o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, para nós realizarmos uma série de exames, sendo que o principal deles é o vídeo EEG, que é um procedimento diagnóstico extremamente sofisticado, e que é utilizado para você diagnosticar epilepsias de difícil controle ou descartar a ocorrência de epilepsia, considerando assim o diagnóstico diferencial principal, que é o que a gente chama de crises não epiléticas psicogênicas. Então, essas 12 meninas foram avaliadas. Na verdade, não eram 12 meninas, eram 11 meninas e um garoto. Desses 12 casos, Dois irmãos, um menino e uma menina, apresentavam efetivamente uma forma de epilepsia de natureza genética, não relacionada ao processo vacinal. E os outros 10 casos, que são os casos, vamos dizer assim, com manifestações convulsivas, que não apresentavam, na verdade, epilepsia, mas apresentavam o que nós chamamos de crises não epiléticas psicogênicas. As crises não epiléticas psicogênicas fazem parte, então, elas são um dos sintomas, ou o principal sintoma, de um conjunto de outros sintomas que nós chamamos sintomas neurológicos funcionais, que quando ocorrem de forma epidêmica, como aconteceram no caso lá em Rio Branco, no Acre, a gente chama de doença psicogênica de massa ou doença psicogênica epidêmica, no caso pós-vacinal. Então, o diagnóstico completo seria esse, doença psicogênica epidêmica pós-vacinal.
Doutor Renato, esse caso aconteceu, esse surto, ele envolveu mais meninas do que meninos?
Sim.
Existe alguma explicação para isso?
Na verdade, não existe uma explicação, mas isso é o que efetivamente ocorre. Na maior parte dos episódios, primeiro assim, explicar, as manifestações psicogênicas, elas não ocorrem só em epidemias, elas predominantemente ocorrem de maneira não epidêmica. Aproximadamente 10% dos pacientes atendidos em hospitais com manifestações neurológicas têm, na verdade, o que nós chamamos de alguma doença psicogênica ou outro nome é doença neurológica funcional. E, ocasionalmente, ocorrem epidemias. E isso ocorre ao longo da história da medicina. Mais recentemente, têm ocorrido epidemias pós-vacinais, com diferentes tipos de vacina. Quando você olha as manifestações neurológicas funcionais, de uma maneira geral, sejam epidêmicas ou não epidêmicas, normalmente você tem um predomínio das mulheres e principalmente mulheres jovens, né? Não obrigatoriamente, porque isso pode acontecer em qualquer idade, mas predominantemente em mulheres jovens. Também ocorrem em homens. Existe um evento famoso que é uma epidemia psicogênica de massa que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, que envolvia só homens, soldados que lutavam nas trincheiras na Primeira Guerra Mundial. Mas tirando essa situação, normalmente, a maior parte das vezes, as doenças psicogênicas envolvem preferencialmente as mulheres.
Doutor Renato, qualquer pessoa saudável em algum momento da vida pode sofrer um surto de doença psicogênica, então?
Isso pode acometer qualquer pessoa, mas é lógico, existem alguns fatores de risco que tornam algumas pessoas mais predispostas para isso, tá? Então, como qualquer doença em medicina, qualquer pessoa pode eventualmente adoecer. Mas algumas pessoas com alguns fatores de risco vão apresentar um risco superior de desenvolver esse problema.
O que são esses fatores de risco? O que faz alguém ser predisposto a ter a doença psicogênica?
Então, vamos de novo separar a apresentação epidêmica da apresentação epidêmica. Porque as apresentações epidêmicas são um pouco diferentes das apresentações não epidêmicas. No caso das apresentações, na verdade, a maioria dos pacientes que nós vemos na prática clínica diária são pacientes que não apresentam manifestações epidêmicas. Vamos dizer assim, o evento ocorre de maneira individual. Então, ele não é uma coisa que é transmissível de uma pessoa para outra, né? Então, via de regra, se trata de uma manifestação afetando um único indivíduo, né? Então, existem alguns fatores de risco significativos. Um deles é a pessoa ter sofrido situações traumáticas na infância, abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual, ter crescido em um ambiente familiar disfuncional, ter sofrido alguma doença crônica na infância, estar passando por uma situação traumática muito importante, uma situação psicologicamente muito difícil, ter passado por alguma doença crônica importante, significativa anteriormente. Então, são vários fatores. Na verdade, essa é uma doença multicausal. Veja bem, o que o paciente manifesta? Um paciente com manifestações psicogênicas, ele é um paciente que vai apresentar manifestações que que, à primeira vista, são consideradas ou, eventualmente, diagnosticadas como manifestações neurológicas. Então, por exemplo, um paciente pode apresentar repentinamente uma perda de força e não conseguir andar, tá? Ou ele pode apresentar uma perda de visão. E isso, vamos dizer assim, ocorrer repentinamente sem uma causa reconhecida do ponto de vista neurológico. Então, a maior parte das manifestações são manifestações neurológicas. Nós temos alguns grupos importantes de manifestações que se apresentam como doenças psicogênicas. Então, por exemplo, nós temos os distúrbios de movimento involuntários psicogênicos, pacientes que apresentam tremor, abalos de diferentes tipos. Tem os pacientes que apresentam perda de força, então eles têm dificuldade para andar, para se locomover. E tem um grupo muito importante que é o das crises não epiléticas psicogênicas, que é esse o grupo que eu tenho principal interesse. Esses pacientes, para todos os efeitos, eles apresentam crises muito semelhantes às crises epiléticas. Então é um paciente que está no seu dia a dia normal, de repente ele tem uma crise, ele vai ao solo, cai inconsciente e apresenta abalos convulsivos. E ele, muitas vezes, na maior parte das vezes, inclusive, ele acaba recebendo um diagnóstico e sendo tratado por muitos anos como se fosse um portador de epilepsia. Então você tem quadros agudos, que ocorrem repentinamente, onde o paciente apresenta, por exemplo, uma paralisia e isso dura algumas semanas e depois ele fica bom, tá? Ou você também tem quadros crônicos. Então, o paciente portador de crise não epilética psicogênica, ele normalmente demora 8 anos para ser diagnosticado como portador ele é tratado como portador de epilepsia e fica 8 anos até receber o diagnóstico de crise não epilética psicogênica. Então, você tem pacientes com todos os tipos de apresentação. Eu acho que a palavra surto, ela se aplica quando você tem um surto epidêmico. Então, nessa condição, o que que acontece? Aí você tem uma, por exemplo, uma menina que, vamos colocar os casos pós-vacinais. Uma menina, ela é vacinada, por exemplo, tomou uma vacina para o HPV, ela fica com uma semana sem problema nenhum, aparentemente, sem problema, e daí ela começa, por exemplo, a desmaiar. Tem um desmaio, depois se recupera, depois volta, tem um outro desmaio, começa a ter tremores não explicados, começa a ter náuseas que ninguém entende por que ocorrem, e daí isso vai evoluindo e, de repente, ela começa a ter convulsões. Bom, essa menina vai, por exemplo, ser atendida num pronto-socorro, né? E aí, nesse pronto-socorro, ela é vista por uma outra menina que tomou uma vacina semelhante a ela e que foi lá, por exemplo, porque estava apresentando náusea, um pouquinho de febre, e essa menina vê essa menina convulsionando. Bom, as duas vão para casa e aquela menina que viu a primeira convulsionando, né, ela, quando chega em casa, ela tem uma convulsão também. E assim vai. Então, isso é que a gente considera como um surto epidêmico.
Isso é sugestionável, doutor?
Isso, exatamente. Exatamente. Existe um mecanismo, que é um mecanismo sustenta as manifestações. Existe uma sugestionabilidade importante nos indivíduos portadores de crises não epiléticas psicogênicas. Eles acreditam que eles estão doentes. Eles acham que eles vão ter consequências graves dessa doença e essa crença faz com que neles ocorra automaticamente, de maneira inconsciente, as crises. Então, isso aqui é o surto, na verdade.
Uhum.
Esse surto, por sua vez, ele pode ser agudo. Em algumas situações, em alguns momentos, em alguns surtos, as ocorrências são agudas, ou seja, ocorrem, duram pouco tempo, e existem surtos crônicos, como o do Acre, que é um surto que durou três ou quatro anos, né? Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Então, eu acho que o termo surto é mais apropriado nessa situação.
Doutor Renato, Falando ainda no surto, né? Pensando no surto que o senhor estudou, né? Que vocês trataram as pessoas vindas do Acre, né? Como é o tratamento para esse tipo de surto, né? Como que vocês trataram essas pessoas que estavam
no
momento?
Na verdade, nós não tratamos, nós apenas fizemos o diagnóstico.
Só diagnóstico.
Nós fizemos o diagnóstico. As meninas só vieram para a realização do diagnóstico, elas foram, voltaram para o Acre, daí nós fizemos um relatório final ao Ministério da Saúde, nesse relatório nós explicamos toda a situação, e também nós fizemos algumas sugestões ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Saúde do Acre, de como nós achávamos que deveria ser o tratamento. Agora, isso, na prática, vai depender do Ministério, da Secretaria de Saúde do Acre, possivelmente com a ajuda do Ministério da Saúde. A gente se dispôs a colaborar com a realização do tratamento. Isso porque, na verdade, o tratamento ele não é um tratamento que se realiza em um ou dois dias. E essas meninas, elas moram lá em Rio Branco. Então, o tratamento deve ser realizado no local onde os pacientes moram.
Tá, né? Então, doutor Renato, eu gostaria que o senhor falasse para a gente como é o tratamento dado ao surto de doença psicogênica.
Tá, existem dois aspectos que têm que ser separados. Tem aspectos do tratamento que são aspectos individuais do paciente e aspectos que são aspectos, vamos dizer assim, grupais ou sociais. Existem elementos sociais que devem ser considerados no tratamento do surto, porque existe uma dinâmica de contágio e de agravamento de contágio que pode piorar, ou se você fizer as coisas ao contrário, podem melhorar. Então, do ponto de vista pessoal, existe uma técnica de tratamento que vamos dizer assim, desenvolvida para as crises não epiléticas psicogênicas, que é um tratamento que envolve o paciente e a família, e que é um tratamento, um treinamento psicológico. Isso é uma coisa que a gente faz rotineiramente nos pacientes que têm crises não epiléticas psicogênicas não epidêmicas. Então, você vai fazendo uma espécie de treinamento para o paciente e a família, para que os pacientes aprendam a controlar as manifestações da doença do sistema nervoso que eles têm, tá? Um elemento importante desse tratamento é a comunicação e a recomunicação diagnóstica. Por quê? Os pacientes e os familiares, eles acreditam que estão com uma doença neurológica e é muito importante você ir desconstruindo essa crença. Você tem que, vamos dizer assim, mostrar para eles que eles não se beneficiam de todos aqueles tratamentos invasivos, remédios para tratamento para crises epiléticas, uma série de procedimentos médicos e não médicos que acabam piorando a doença. Então, eles têm que, vamos dizer assim, tem um trabalho de psicoeducação bastante importante, que é a recomunicação, eles entenderem. E, ao mesmo tempo, eles entenderem que eles não são culpados pela doença, porque, normalmente, o que acontece com os pacientes é que eles são hostilizados por outros médicos, profissionais de saúde, familiares, leigos, que acreditam que eles estão fingindo, que eles estão forjando as crises. Então, quando você diz para eles que eles não têm uma doença neurológica, eles normalmente se sentem muito acuados, eles se sentem muito acusados, como se você estivesse dizendo que eles estão forjando, ou que eles são loucos, ou que eles estão fingindo, ou coisa do tipo. Então, a gente precisa fazer um trabalho de psicoeducação para mostrar para eles e para a família que isso não é verdade, que não é culpa deles, que é efetivamente uma doença do sistema nervoso, mas uma doença que responde a estímulos de natureza psicológica, estresse, sugestão e outros elementos. E aí você adiciona a isso um treinamento, né? Esse treinamento é um treinamento que demanda um certo tempo, não é um tratamento fácil, no sentido de que ele não ocorre em apenas uma semana, mas ele, vamos dizer assim, leva à cura dos sintomas se a pessoa se aplicar, se a família se aplicar, se os profissionais forem persistentes no manejo. Essa é a parte individual. A parte coletiva é um conjunto de medidas que envolve, vamos dizer assim, a comunicação. Né? A comunicação, por exemplo, para controle das crenças antivacinacionistas, que tem um papel importante de sustentação dessa doença através das fake news em redes sociais. Né? Então, acho que existe um trabalho importante de controle, vamos dizer assim,
das redes sociais.
Eu acho que tem que haver uma comunicação, um trabalho de comunicação muito forte, primeiro contra as, como é que a gente diz, contra as crenças antivacinacionistas, né? Acho que isso é um ponto importante, e um esclarecimento bastante importante do que é uma reação psicogênica. Por quê? Porque existe um preconceito com relação à doença mental muito importante. E se você diz para as pessoas que elas têm doença psicogênica, a reação inicial é elas acharem, você está me chamando de louco. Existe um preconceito com relação à doença mental. Então isso, para muitas pessoas, é melhor você dizer que ela tem uma doença neurológica incurável do que você dizer que ela tem um problema psicológico que pode ser curado e tratado, que é o caso. Mas ela acha tão ofensivo você dizer que ela tem um problema psicológico que ela prefere a doença. Então você tem que ter um trabalho de comunicação social bastante importante para tratar, para você desconstruir essas crenças que, vamos dizer, atrapalham o tratamento. Existe uma outra questão importante, que é a preparação da rede de atendimento desses pacientes. O diagnóstico de transtornos psicogênicos é um diagnóstico muito falho no nosso meio, o tratamento também é muito falho, de uma maneira geral, e nós achamos que esse treinamento é necessário, no mínimo para você tentar impedir a progressão da epidemia e para você evitar novos casos também.
Bom, professor, então, quer dizer, toda pessoa, né, diagnosticada com doença mental, realmente ela carrega um grande preconceito, né? Ela sente, né, o preconceito, né? Uhum. O senhor já falou, eu ia perguntar, mas o senhor já falou, né, que nesse surto, né, a contribuição do movimento antivacina, né, redes sociais são um fator importante para que as pessoas tenham acesso, né, a esse tipo de reação e se sintam envolvidas, né? Mas, enfim, isso diminuiu a adesão à vacinação contra o HPV, professor? Doutor?
Sim, com certeza, bastante.
E como que nós devemos agir em uma situação quando o jovem tem o seu emocional abalado e está propenso à doença psicogênica?
Bom, eu acho que, como qualquer outra situação, a procura de atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico, eu acho que esse é o ponto central. Agora, eventualmente, às vezes você pode não identificar que ele está propenso, mas a partir do início das manifestações, é óbvio que a procura do médico é o ponto, a indicação mais importante que a gente pode dar.
E existe alguma forma de prevenção para essas situações, doutor?
No caso das doenças psicogênicas epidêmicas pós-vacinais, existe sim, existem algumas medidas que você pode utilizar para prevenção. Algumas coisas que você pode fazer, por exemplo, a informação sobre a vacina, o combate às crenças antivacinacionistas, acho que é importante, porque com frequência existe uma crença socialmente compartilhada que tem um componente de medo e de gera medo, estresse, que está associado a essas manifestações epidêmicas. Então, por exemplo, a crença de que a vacina faz mal, a crença que a vacina pode prejudicar, a crença, ela sendo uma crença socialmente compartilhada, ela é um elemento provável que predispõe ao surgimento de novos casos. Então, você combater isso, com certeza. Uma outra coisa que é uma questão de técnica de vacinal é quando você, por exemplo, vacina adolescentes, você tem que garantir que os adolescentes que estão sendo vacinados, eles não sejam vistos pelos adolescentes que estão, por exemplo, na fila, esperando. Então, a gente recomenda que os adolescentes fiquem esperando sentados, não em pé, e que eles não vejam as outras crianças sendo vacinadas. Porque, por exemplo, se uma criança desmaia, passa mal, porque teve, vamos assim, ela não pode tomar uma injeção que ela desmaia. Essa que desmaia, ela vai estimular outras crianças propensas a desmaiarem também, assim por diante. Então, existem algumas técnicas que você faz na área da vacinação e na área da comunicação social que vão ajudar a gente a prevenir a ocorrência das epidemias de reações psicogênicas.
Ok, eu conversei com o neuropsiquiatra Renato Luiz Marchetti, que também é médico assistente do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e atua principalmente nos seguintes temas: epilepsia do lobo temporal, transtornos mentais, transtornos psicóticos, hipocampo, ressonância magnética nuclear e crises não epiléticas psicogênicas, que foi o assunto que tratamos hoje, né? A análise dos casos de surto de doença psicogênica surgidas no Acre entre os anos de 2014 e 2017, relacionadas ao medo da vacinação contra o HPV. Doutor Renato, muito obrigada.
Eu que agradeço.
E você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Sugestões? Dúvidas? Então escreva para o imprensa.rp@usp.br. Até a próxima terça-feira com um novo tema aqui no Saúde Sem Complicações.
Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.